Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, e é ao som de We Are The Champions que nós estamos iniciando o 96º Startcast, o seu giro semanal pelo mundo dos esportes, que vem hoje celebrar os campeões estaduais, os campeões na Europa, todos os campeões. O futuro campeão da Libertadores, peraí, quem escreveu isso aí na pauta aqui? Isso deve ter sido Rodolfo que botou na pauta, só pode ser.
Pois é.
Também vamos celebrar aniversários e várias coisas. E estamos aqui hoje com o nosso time completo, porque o senhor Grauber Maia voltou.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Na semana passada eu estive às voltas com um trabalho, não pude participar, mas eu queria ressaltar na semana passada e ressalto aqui agora, que não sei se os ouvintes já perceberam, via de regra quem edita o podcast, ultimamente tem sido eu, pelo menos. Eu vou te falar que foi o podcast mais prazeroso de editar, foi aquele da Fórmula 1. Porque enquanto a gente tá gravando aqui, às vezes a gente anota alguma coisa, pesquisa alguma coisa aqui pra falar, e não necessariamente tá prestando atenção o tempo todo. Enquanto eu estava editando, prestando atenção no podcast todo, foi delicioso editar o podcast e mais delicioso ainda, gravar o tema da vitória para colocar no início do podcast. Foi tudo muito bom. Queria só compartilhar isso com vocês. Vocês estão de parabéns, vocês fizeram um podcast espetacular.
Que bom, cara. Que bom. Ficamos muito satisfeitos
com essa história. Que delícia, cara.
Fizemos nosso melhor.
Não fizeram mais que obrigação.
É. Como diria o outro, foi satisfatória. É. Temos que agradecer a nossa vasta audiência mundo afora, que todo dia eu me surpreendo que ainda tem gente nesses outros países que nosso site, mesmo sem a gente ter ele em outros idiomas. É uma coisa que eu gostaria de entender, o que, que faz o camarada ir no Google Tradutor. E imagino que para escutar, então, deve ser uma maravilha, que o cara deve imaginar o que a gente está falando. Então faça ideia que loucura que deve ser.
Acessar o site é tranquilo, porque o próprio Google Chrome já tem o serviço de traduzir a página, né? Como o nosso Exato. Português não é muito rebuscado, muito provavelmente eles devem conseguir traduzir lá.
Pois é. O problema é exatamente isso que eu ia falar, entender o nosso mineiro.
Uai, quando o Celinho virar e falar, você tá doido, só? Mas enfim. Outra coisa que tem que pontuar é que está meio atrasado, mas vai subir lá no blog, vocês vão poder ver. E se tudo der tempo, até o dia de publicar esse podcast, já vai estar embedado também. Um post que eu escrevi depois que acabou os campeonatos estaduais, falando da época que eu gostava de estadual. Porque quem assiste aqui o podcast deve imaginar assiste que eu sempre detesto. Quem escuta, quem falou em assiste. Não tem
você
nada gravado.
Mesmo, Vossa Senhoria.
Muito bem, não atrapalhe o meu raciocínio. Quem escuta aqui deve achar que eu nunca gostei de estadual, mas teve uma época na minha vida que eu achava estadual legal. E, inclusive, achava bem legal estaduais. E eu escrevi um texto sobre isso, eu estava criativo no dia, basicamente.
Mas o estadual já teve sua relevância, hoje não tem mais, então...
Eu acho que não era nem relevância, eu acho que era diferente o negócio, sacou?
Tinha relevância porque legal, era competitivo.
Hoje. Era um conjunto de fatores, se você for avaliar bem. Não tinha esse politicamente correto que tem hoje em dia, que qualquer comemoração já é classificada como desrespeito, era mais povão nos estádios.
Eu acho que tinha isso. Eu acho que isso pode ser uma razão do...
Você nunca mais vai ver, uma das coisas mais bonitas que tinha de ver era um clássico paulista com 100 mil pessoas no Morumbi.
Exato.
Um clássico do Maracanã com 150 mil pessoas. Um clássico no Mineirão com 100 mil pessoas.
Uma final de campeonato mineiro sendo disputada no Castor Cifuentes, rapaz. Isso, olha isso. Aí.
É, ué. Não, e ninguém se importava de ficar apertado, ficar em pé.
Mas sabe o que, que é isso? É que uma coisa que tinha que ter sido feita era esses negócios de melhorar as condições para o público. Só que o pessoal se valeu disso para elitizar o futebol. Esse que é o problema. A desculpa sempre é que você vai fazer para deixar a galera mais confortável, para ter mais segurança. Mas isso é só desculpa, que a intenção mesmo é elitizar a parada.
Me permita discordar, porque eu não acho que é uma questão só de elitização, não. Óbvio que a elitização também é. Você ter experiência com o futebol, estando presente no estádio, e as classes mais pobres tolidas de ir no estádio, evidentemente que faz diferença. É, e deixa de engajar com o futebol. Mas nem na televisão o povo tá querendo assistir campeonato estadual mais.
É, isso é outro ponto também.
E quando eu falo dessa mudança, os próprios jogadores, todo time grande, tinha um jogador provocador. Sim. Você vê as entrevistas de Túlio, Romário e Edmundo falando que ia meter 2-3 num jogo, falando que ia fazer isso, aquilo, a expectativa de rolar um brigão depois do jogo.
Mesmo as coisas boas que tipo assim,
servia de combustível.
Não dá nada pra... Por exemplo, você lembra do Taffarel brigando com o torcedor no Castor Cifuentes?
Ah, não, não.
Um negócio daquilo que ele é engraçado, é uma coisa inusitada.
Espera isso, o Taffarel agrediu o jogador da Caldense depois que ele meteu o terceiro gol do Atlético. Contra-ataque, ele agrediu o cara, foi expulso, cumprimentou o juiz por ter expulsado ele e saiu do campo, velho. Olha pra você ver.
Isso não acontece mais, velho.
Hoje você vê essas entrevistas, todo mundo nessas entrevistas polidas. Ah, tem que respeitar o adversário, porque é isso, 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 aquilo. É, não tem graça.
Mas tem direito, né, Guilherme?
As entrevistinhas padrão. Você não via. Você não vê um Túlio, um Romário falando, vou meter dois, meter três, vou fazer o diabo. Você vê todos esses negócios padrões, entrevistas polidas.
Nunca mais teremos um carioca com Túlio, Romário e Edmundo, mas tudo bem. Adiante, porque agora nós vamos falar das, antes de chegar nos campeões estaduais, né? Que tem informação pra caramba. Ô Celinho, aniversariantes do dia, que agora o Celinho está oficialmente obrigado a fazer essas listas.
Daqui a pouco o Celinho vai fazer tudo no podcast, ninguém vai fazer mais nada.
Que vai fazer nada aqui não.
Vamos lá, Celinho. Tim Duncan fez aniversário.
Justamente. Você quer que eu fale alguma coisa disso? Não, né?
Não, eu
Tim Duncan, famoso quem?
Famoso Celinho. Vou só dizer pra você que o Tim Duncan fez aniversário, o time do San Antonio Spurs. Não tem mais o Tim Duncan, não tem o Ginóbili, não tem ninguém. E continua nos playoffs. É uma coisa do demônio o pacto que esses caras fizeram com o Satanás. Que não tem explicação essa porcaria desse time. Todo ano eles estão lá, mas que chatura. Toninho Cereza, Celinho, esse aí você pode falar dele.
Esse ídolo de Galo São Paulo, né? Campeão de tudo que se pode imaginar.
E do meu Cruzeiro também, mas rebaixamento do Cruzeiro.
É, ué.
Só não ganhou a Copa do Mundo.
Nós podemos falar que nós nunca caímos muito por causa de um gol do Toninho Cereza.
Exatamente. Ele ganhou o brasileiro?
Ganhou no São Paulo, não?
Quando?
Não, acho que não.
São Paulo de 91, ele tava no São Paulo de 91, não sei.
Não tava, não. Ele chegou pra jogar o Mundial. Eu acho que ele chegou pra jogar o Mundial.
Ele foi campeão italiano.
É.
O fato é que a pessoa só saiu do Atlético pra ser campeão nacional. O fato é isso.
Com a Sampdoria ainda.
Felipe Massa, Celinho.
Não, Felipe Massa é com Rodolfo.
É, Felipe Massa, Rodolfo.
É, ué. É, infelizmente, o cara que teve tudo pra tirar o Brasil da fila de um Mundial, mas por causa das atrapalhadas da Ferrari, não conseguiu em 2008.
Se vocês forem voltar e ver nosso podcast sobre Fórmula 1, que nós falamos dessa história também.
E lembrando que agora ele corre no... Na Fórmula E, que é aquela fórmula com carros elétricos, já foi nosso esporte esquisito aqui num podcast histórico, diga-se.
A gente era. Como é que é? A gente era precursor das coisas, cara. Ninguém falava disso, nós tava lá. Aqui, pergunta: Fórmula E ou Fórmula E?
Uai, eu sou mineiro, né? Fórmula E.
É, mineiro.
Então acho que é. Ah, Andrade, Celinho.
Exato, ídolo do Flamengo. Da época da rivalidade Galo e Flamengo.
Exato.
Do time do Zico.
Cacau, Rodolfo, Cacau é com você.
É o último grande brasileiro, o último a ganhar um prêmio de melhor do mundo. Poderia ter tido uma carreira melhor se não fosse a lesão crônica que ele adquiriu depois que foi pro Real Madrid.
Eu ia ser mais ousado que se não fosse ele ter ido pro Real Madrid. Eu acho que carregou um pouco ali. Mais gente fazendo aniversário. Leonel Sanches. Craque da seleção do Chile na Copa de 62, que fez a melhor campanha chilena na história, que foi terceiro lugar que o Chile foi ou quarto, eu fiquei na dúvida, mas jogou a semifinal com o Brasil, e ele era até pouco tempo, ele era tido como o melhor chileno de todos os tempos. Aniversário de morte também de Johan Cruyff, né, Celinho?
Não, isso é aniversário, seria aniversário dele de 72 anos.
Ah, então é isso.
O aniversário de morte é em março.
Ah, então é isso mesmo. Podemos resgatar, então, acessem lá o nosso Gênios do Esporte que fala do Cruyff. Porque temos isso. Você ali tá enrolando aí, já tem uns 5 Gênios do Esporte que eu passei para fazer e ele não entregou.
Ele tá esperando os caras morrer, esperando...
Você tem que fazer igual do Schumacher, você faz antes.
Schumacher eu esperei muito.
Não morreu? Ele é teimoso demais?
Temos também aniversário de times de futebol. O Colo-Colo do Chile fez aniversário. O Atlético de Madrid também fez. Do Atlético de Madrid eu só tenho fracassos publicados, então não vou falar de nenhum. Mas do Colo-Colo tenho, lembra daquele jogo que também nós vamos embedar aqui, que foi o dia que o Colo-Colo ganhou a Libertadores em cima do Olímpia. Eu assisti esse jogo com o Celinho, escreveu o post. Você lembra disso, Celinho?
Exatamente, lembro.
Celinho foi apresentado ao Colo-Colo aquele dia que ele só conhecia o Olímpia. E também é aniversário de fundação da WNBA, que é a Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos para mulheres. Parece que faz muito tempo, mas ela foi fundada só nos anos 90.
Que isso?
É verdade, a WNBA dos anos 90, cara. Pasme.
Não existiu nenhum campeonato de basquete feminino?
Não, antes existiam ligas menores, mas não era uma liga nacional igual a WNBA. Nem era profissional também. Era tipo a NBA antes, que tinha várias ligas nos Estados Unidos, mas tinha as duas principais, que aí se fundiram e fizeram a NBA. Acontecia algo parecido no feminino, só que era bem mais amador.
Ou seja, Michael Jordan já estava deitando o cabelo que ele não tinha nos Bulls e ainda não tinha uma liga feminina nos Estados Unidos de basquete.
Exatamente.
Estados Unidos, que é o lugar que mais gosta de basquete mesmo.
Exatamente. Você vê como é que o problema é crônico, você está tudo quanto é lado. E tem também as efemérides, aniversário de falecimento do grande Tele Santana, Celinha.
Exato, que morreu em 2006, né, lendário técnico brasileiro da seleção de 82.
Que,
tem também post sobre isso.
Tem post sobre isso?
Tem, aquele que a gente fez para...
Ah, tá, o post é sobre a seleção de 82, né?
Justo. Isso.
Ah, bom, achei que você estava falando que era do Tele. Esse do Tele eu não sabia, não.
Esse tá para fazer ainda.
Você tem que fazer, pô. O técnico do único título de campeão brasileiro que vocês têm.
Mas aqui, já tá na lista do. A lista dos gênios do esporte que tá na mão de Celinho, inclui ele.
Ele
sabe,
é um dos seis. Agora, como o Tele já morreu, Celinho tá esperando o filho dele morrer. O Rei de Santana.
Quando
o
pode ser. Se for, eu publico.
É difícil, viu? Muito bem. É que teve mais gente que morreu esses dias, aí eu ia citar. O John Havlicek, lenda do Boston Celtics, faleceu aos 79 anos. Ele era ex-alarmador que conquistou nada mais, nada menos do que 8 títulos da NBA. E ele é Hall da Fama. É da época que o Boston Celtics chutava bundas.
Boston da massa.
Daqui a pouco vamos falar.
Só de curiosidade, quem tem mais títulos da NBA?
O cara sabia isso de cor. Vou pesquisar e te falo daqui a pouco.
É o Los Angeles Lakers.
Não, o jogador que eu tava pensando.
Jogador.
Eu ia falar que era o... Não, não foi o Kareem Abdul-Jabbar, com certeza não.
É aquele mas, cara enfim, que tem a marca da NBA.
O Jerry West pode ser. Eu vou olhar aqui. E outra nota triste, eu acabei de ver agora há pouco, o pai do Emiliano Sala, o jogador argentino que faleceu há 3 meses, Morreu hoje.
Nossa, que tristeza.
Pois é, cara. Ele sofreu um ataque cardíaco. Complicado essa história.
Que mas, ruim pra família desse cara também.
Pois é. E tem uma outra efeméride também do basquete. Uns dias pra trás aí fez aniversário do recorde de aproveitamentos de cesta de 3 pontos da NBA, que eu jurava que era do Steph Curry. Pra mim era dele ou do Ray Allen, mas é do técnico do Golden State Warriors, o Steve Kerr.
Ah, é todo explicado.
Exatamente, da época que ele jogava com o Michael Jordan no Chicago Bulls. E eu jurava também que o recorde era do Michael. Eu achava que o Michael Jordan arremessava mais. Mas aí eu fui ver que o recorde não é propriamente de quantidade de arremessos, mas é de percentual de acertos. O cara, durante a temporada, acertou basicamente 50% dos arremessos que ele fez. Eu não lembro o número exato, não, mas era uma coisa assim, era um número chocante, assim, de você falar, gente, o que esse cara tá fazendo?
Agora, ô Bruno, outro dia eu escutei uma notícia que eu fiquei pasmo, assim, eu escutei com um certo retardo, né, na notícia. Cara, o Stephen Curry fazia aquele tanto de cesta de três com astigmatismo?
Foi.
Que isso,
nós
gente?
Nós citamos isso outro dia, ele tem...
O cara
ele
não enxerga
tem,
de longe
e faz tanto. Na verdade, não é astigmatismo, é ceratocone que chama o negócio. Eu acho que é um problema, chama ceratocone.
Que loucura.
Mas ele tem dificuldade de enxergar a distância.
Imagina se ele enxergasse direito, então.
Pra ele, tá fazendo de dois.
Cara, eu... É sério, velho, eu não sei explicar essas coisas. Mas, enfim. Bom, terminando essa parte aqui, que até tinha muita coisa, me até assustei. Vamos para as notas mais rápidas. Está acontecendo na Bulgária. Não, na Bulgária. Budapeste fica na Hungria, né, animal? Está acontecendo na Hungria o Mundial de Tênis de Mesa. No próximo podcast, nós vamos trazer a lista dos vencedores, porque a gente está gravando na sexta e a competição se encerra no domingo. O Brasil conseguiu igualar o seu melhor resultado na história da competição por uma fatalidade, porque o Calderano estava indo, o Hugo Calderano, que é o melhor mesotenista do Brasil e sétimo no ranking mundial, ele conseguiu chegar até as oitavas de final da competição de simples masculina, que é o recorde que o Brasil detinha, que as melhores campanhas do Brasil antes tinham sido com o Biraci Rodrigues da Costa, conhecido como Biriba, que foi as oitavas no Mundial de Pequim em 61, e o Cláudio Cano, que todos nós conhecemos, que é a Olimpíada do Brasil. A única certeza que a gente tinha é que o Cláudio Cano estava na delegação, depois era o Ugoyama. Eram os dois que você sabia que sempre iam para a Olimpíada. Mas ambos chegaram, o primeiro em Pequim e o Cláudio Cano em 87 no Mundial da Índia. Chegaram às oitavas e o Calderano chegou às oitavas também no Mundial de Budapeste esse ano. Só que aí, por uma fatalidade da tabela, ele pegou o atual bicampeão olímpico e o atual campeão olímpico e bicampeão mundial, o chinês Ma Long. Aí deu ruim. Aí não teve jeito. Agora também, quem que monta essa tabela que o número 7 do mundo pega o atual campeão das oitavas de final? Ele tinha que pegar pelo menos nas quartas, mas tudo bem. E ele foi eliminado e depois deve ter um punhado de chinês nas finais. Eu não tive tempo aqui de apurar como é que tá. Eu só sei que o que me surpreendeu é que vai ter uma final de duplas entre Espanha e Romênia, se eu não me engano.
Que isso?
Pois,
que
não, mentira. Vai ter uma final entre Espanha e China. Mentira. A Espanha tirou a Romênia e vai enfrentar a China na final.
Ou seja, a China vai ganhar da Espanha.
Exatamente, mas já tá bom, que geralmente só dá a China em todos os sinais. Enfim, outra história, nós falamos há um tempo atrás sobre Dirceu Krieger, ídolo do Coritiba, que dava nome ao segundo turno, ele faleceu.
Ao primeiro turno.
Não, ao segundo, não?
Não, o primeiro.
É o segundo. O primeiro era o Cico Pires.
Ah, é verdade. Perdão. É isso mesmo.
Pois é, ele faleceu, ele que é apontado por vários, inclusive pelo Alex... O Alex Cabeção, como o maior jogador da história do Coritiba. Depois eu vou até investigar a vida desse cara, que eu ouvi no podcast da Central 3, se não me engano, da Trivela. Aliás, ó, um abraço pro Leandro e a mim, que vai fazer uma matéria pra gente. Olha como é que nós estamos melhorando. Cara, parece que ele já teve, recebeu extrema unção no hospital depois de quase morrer em campo.
É.
E voltou depois pra jogar.
Eu não sabia, não. Eu fiquei impressionado com. com a história dele. Assim.
Eu achei, assim, bem bizarro. Enfim, teve também o troféu Maria Lenk de natação, que todos nós também acostumamos a nossa vida inteira a saber que era a principal competição da natação brasileira, né? E o título ficou com o Pinheiros, que superou o Minas no ranking final, e o pódio por equipe ficou o primeiro em Pinheiros, é foda. O Pinheiros em primeiro, Minas em segundo e o Unisanta em terceiro. Deixa eu ver se teve algum destaque. Teve o Bruno Fratos, que cravou o melhor tempo do mundo nos 50 metros livres, o melhor tempo do mundo no ano. Ele estava voltando de 7 meses parado. Se eu não me engano, a Etienne Medeiros também fez uma das melhores marcas do ano na prova dela. Enfim, o negócio foi movimentado, mas acho que a natação do Brasil perdeu a melhor geração dela, mas tudo bem. Outra coisa, o CBF trocou de escudo, ficou uma bosta.
Ficou uma merda, meu irmão.
De fato. Que é isso? Enfim. Até fizemos uma enquete lá no Instagram, depois eu tenho até que ver o resultado, eu chequei antes do podcast, ainda estava 100% dos votos, estava no não. Já ficou ruim. Torcida do Palestino do Chile na Libertadores foi muito doido, porque o clube colocou na arquibancada telões para exibir a torcida do time na Palestina, foi gravada durante um jogo do eles assistindo um jogo do campeonato.
Não, foi o primeiro jogo deles em casa na Libertadores.
Ah, então foi
e
isso.
E esse foi o segundo jogo.
Eles gravaram e colocaram na arquibancada, como se fosse uma série de telões, né?
Uhum.
Emulando a torcida que estava lá. Eu achei muito bacana, achei inclusive. Muito
demais também. Ah, eles podiam dar um jeito de colocar ao vivo, né?
Pois é, eu acho que é por causa do fuso, né?
Porque de repente os caras começam a pular lá do nada, lá comemorando um gol, só que tipo, tá rolando um jogo de boa aqui, não sai o gol, sabe?
Pois é. Hoje a gente tá gravando no dia 26 de abril, é o dia do goleiro. Quem que é o melhor goleiro que você já viu, Celinho? Rápido, Vitor, que a gente não Vitor, pode... Vitor, Rodolfo.
Buffon.
Buffon. Grauber.
Buffon também.
Buffon.
Mas esse V é relativo, né? É ver ao vivo no estádio ou ver...
É, não, é que você viu.
Ao então, vivo no é. Estádio?
Se não, eu ia falar. É, ué, se não, então, na época Buffon, que você não. acompanha futebol.
É, então foi o
Dida. Não, mas você pode pôr o Buffon.
Não, eu não vi o Buffon no estádio.
Não, mas não precisa ser no estádio, na sua vida. Você viu ele atuando.
Então é o Buffon. A história é o Buffon. Da minha história.
Eu também. Vocês vão achar ruim, mas eu voto no Casillas. Eu gosto demais dele.
Não amarra a luva do Buffon.
Eu voto no Casillas. Só vou dizer uma coisa. A única coisa que eu tinha reclamação dele acabou no dia que ele fez aquelas duas defesas na final da Copa do Mundo. Enfim. GP do Azerbaijão de Fórmula 1, Rodolfo. Tem até. Chegou finalmente o único GP que importa na Fórmula 1. Você tem obrigação de assistir, todo mundo que estiver escutando a gente. Você não tem autorização para fazer nada no domingo de manhã, porque tem que assistir esse GP. E digo mais, tá voando até bueiro. Fala esse negócio para nós aí, Rodolfo.
É, ué, ninguém acredita. Eles recapearam a pista para esse ano, só que parece que um dos bueiros ficou mais alto. É sorte que não é no retão de aceleração máxima. E para você ver que quando a maré é ruim, nada ajuda, o incidente foi acontecer com quem? Com o carro da Williams, do Jorge Rousseau. Para você ver, a Williams está correndo como se fosse uma outra categoria, comendo fundo de grid. Eu tô esperando pra ver o dia que a Williams vai tomar a volta do carro que tá exatamente à frente deles. E acontece isso, a tampa de bueiro soltou, bateu no fundo do carro do Rousseau, ele parou e a cena não ficou mais tosca ainda. Teve outra tosquice. O guindaste que tava levando a Williams embora bateu numa dessas estruturas, esqueci o nome, que fecha assim no alto, que limita a altura, aí o óleo do guindaste caiu em cima do carro.
Que é isso, velho? Que lama! Essa corrida é muito boa, cara. Só acontece isso nessas quebradas.
Eu tô ficando com medo, assim, nos treinos livres. Já teve essa situação meio louca, o que esperar no domingo?
Vai ter carro estamos voando dentro do Mar
Castro. Oh, e eu tô dizendo para vocês, você vai ter um. Vai ser um final aqueles bem aleatórios. E alguém que vocês não estão esperando aí vai ganhar, viu?
Esse é o Kimi Raikkonen.
Nós já pensou? Eu aposentava, saía do carro, oh, galera, tô indo, viu? Campeonatos estaduais finalmente acabaram, nós vamos dar uma volta por todos os campeões. Semana passada a gente já tinha cantado os títulos do Cavalo de Aço, Imperatriz lá no Maranhão, e do River no Piauí. Além do título do Grêmio no Grenal das Confusões com o VAR. Chegamos então ao sábado, quando teve a final do Campeonato Mineiro e o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Atlético, foi campeão. Celinho, chora um pouquinho aí pra mim sobre o VAR.
Chora sobre o VAR, mas o show já foi da primeira partida. Nessa segunda não teve nada de errado.
Não. Já te expliquei, Celinho, que se aquela primeira partida tivesse tido VAR, não tivesse o VAR, tinha que ficar 3-1, era pior.
Não, senhor, porque o lance do Cruzeiro foi... Era escanteio, apesar que o VAR não revisa isso aí, né?
Não, mas se com o VAR ninguém fez nada, sem ele você acha que ia fazer?
É. Exatamente.
E só quero ressaltar que teve um pênalti pro Cruzeiro também no segundo jogo que o juiz não deu. Então, no final das contas, acaba que ficou essa por isso.
Qual? Não
sei. No Léo, que até rasgaram o calção do Léo.
Eu não vi isso, não.
Mas enfim, o negócio é o seguinte, saiu até bom pra vocês, que eu achei que se esse time do Galo fosse ruim, igual a gente tava achando, vocês tinham tomado um balaio. É. A prova que o problema todo é que mesmo, não tinha técnico.
Eu mesmo fiquei com medo de tomar um balaio nessa final.
Não conhece o time do Mano Menezes.
Exatamente, superestimei o Mano Menezes. É a conta do chá e olha lá.
É o cálculo certinho, isso.
Lei
muito
menor,
bem.
Lei do menor esforço que ele faz.
Exato. Lei do menor, do mínimo esforço, na verdade.
Exato.
Outra coisa que aconteceu, que foi subindo um pouquinho ali, rolou a final do Campeonato Paranaense. Aliás, não, mentira. Eu tô descendo, né?
Desceu bastante, inclusive.
Santa Catarina, então, que foi jogo único e deu treta também. O Avaí foi campeão catarinense nos pênaltis ao derrotar o time do Chapecoense, onde com várias decisões de pênalti, o brasileiro inova de tudo. Né? Eu nunca vi.
É puxado, né?
Eu até ia pesquisar, mas não tive tempo. Eu queria saber se algum outro lugar do mundo usou VAR em disputa de pênalti.
Escrevi incompetente na testa do juiz fazer um negócio desse.
É.
Na disputa de pênalti, ele não deu conta de tomar conta do que estava acontecendo ali. Pelo amor de Deus.
É, o jogo ficou 1-1 e 4-2 nos pênaltis. Mas eu olhei ali, velho. Vocês acharam que a bola entrou?
Então, aí que tá.
Foi muito ajustado.
Só com a tecnologia da linha do gol.
Então, tudo bem, mas aí então você tá na dúvida. O que você ia dar?
Quando não fica evidente, é pro ataque, teoricamente. Né?
Eu sou dessa opinião também. Eu acho que não devia nem olhar no VAR. É. Tá em dúvida
é isso
se
que eu tô falando,
é
gente.
Gol,
eu vou te dar um exemplo de novo que eu já dei semana passada e trago aqui de volta. O lance do Tottenham contra o City. O juiz olhou lá, olhou, pediu três câmeras. Os caras botaram as três câmeras. Ele não conseguiu ver a mão. Confirmou o gol.
Exato. Outro lance do Ajax. Tinha uma câmera que mostrava que parecia que a bola saiu, outra que parecia que não saiu. Confirmou o gol pro ataque.
Exato. No jogo do Real Madrid.
Então, é isso que tem que fazer. Não sei pra que o brasileiro inventa tanto. No Paraná, o Atlético Paranauê Sub-23 venceu por 1-0 o Toledo e nos pênaltis confirmou o título, o bicampeonato estadual. Eu torci para o Toledo, obviamente, mas não adiantou, já foi uma grande campanha. Porque se for de Ponta Grossa, ganhava, que quando o Operário chega na final lá, ele ganha. Muito bem, seguindo aqui, São Paulo, o que vocês acharam daquela pelada na final do Paulistão?
Horroroso. Os dois jogos horrorosos.
Cara, eu não sei o que eu faço com o Paulistão.
O Paulistão, assim, quem vai bem na primeira fase não tem quase vantagem nenhuma nos mata-matas.
Só tem mando.
Porque
não tem. Só tem um mando no segundo jogo.
Pois é. Então, assim, a primeira fase não vale nada. Os playoffs são essas peladas desgraçadas. Só jogo ruim. Pra que tem um campeonato? Pelo amor de Deus.
Eu vou falar um negócio. Ainda bem que saiu aqui gol do Wagner Love, que resolveu o título.
Eu estava até hoje batendo pênalti lá, não tinha chegado na conclusão quem ia ser o campeão.
Agora você imagina, aquele tanto de torcedor do Corinthians foi lá no estádio pra ver a final. O time não jogou, o time estava basicamente esperando a disputa de pênalti, acharam que gol lá, ganharam o jogo. Imagina se chega na disputa de pênalti e o time perde sem ter jogado.
Aliás, até o Carille assumiu que esse título é menos merecido que ele já ganhou, que o Corinthians jogou nada, né? Tanto na semifinal contra o Santos, que pode dar graças a Deus conseguiu sair vivo, quanto nessa final.
Gente, o Corinthians precisou dos pênaltis para eliminar o Ferroviário de Araraquara. É, tá tenso, viu? E com isso o Corinthians conquistou o tricampeonato paulista que ele não conseguia desde 30 anos atrás.
Você 30 vê que não, foi. 80 anos
80, atrás. Né? É que eu confundi, é que a trintou era a hashtag deles, tá certo. E no Rio de Janeiro não teve graça nenhuma, eu vi os flamenguistas, meus vizinhos, tensos assistindo a final, achei que o Flamengo tava perdendo, ele tava ganhando o jogo de 1-0.
Sei porquê, né?
Pois é, repetiu 2-0 e conquistou o título, eu não vi nada de nenhum momento assim que desse para ficar preocupado. O Goiás não teve graça também. O jogo ficou 1-0 pro Atlético. Que lama do Goiás, hein, cara?
Nossa
senhora. É, o time no começo da temporada voando, 9 vitórias seguidas. Já tá eliminado. Só o brasileiro mesmo, tá eliminado o resto.
E que é isso? E demitiu o técnico, né?
O Barbieri, né? Ah, é sério, velho. Eu tenho lá minhas dúvidas se o problema tava nele, viu?
Ô, bicho, honestamente. O Campeonato Brasileiro começa com 2 vagas de rebaixamento garantidas já, CSA e Goiás.
Daqui a pouco teremos apostas, mas eu estou mais ou menos imbuído nessa mesma história. Vamos seguir aqui. Na Paraíba, o Botafogo venceu por 2-0 o Campinense e conquistou o seu 30º título estadual. Deixa eu seguir aqui. Em Pernambuco, o Sport foi derrotado pelo Náutico no...
Essa final foi
do... O Sport ganhou fora de 1-0, perdeu de virada em casa de 2-1 e venceu nos pênaltis por 4-3 e conquistou seu 42º título. Imagina se eles perdem esse jogo.
Ô bicho, sabe esses áudios que viralizam assim depois que o time perde pro rival? É, sempre tem uns áudios de WhatsApp que vazam e que viralizam assim. Ô bicho, eu escutei uns áudios da torcida do Sport que eu fiquei impressionado assim. Parecia que o time tinha caído de divisão no campeonato estadual. Os caras estavam indignados. Que jogo foi com os pênaltis. Eles não estavam nem. Ganhou o título e azar. Não quer saber, não. Esse time é um time sem vergonha. Que é um absurdo. Que não sei o quê.
Olha, eu vou te falar uma verdade, viu? Eu não tiro a razão deles, não, viu? O Sport não vai conseguir subir com esse time aí, não, velho. Vocês não deram um jeito nele.
Se ele não ganha, a peixeira ia rolar solta.
Pois é, e zebra no campeonato sergipano. Já tô. O nossa audiência lá em Sergipe vai aumentar porque o Dani Rezende, que sempre tá lá comentando o podcast, comentando nossas postagens, reclamando quando a gente fala do Cruzeiro, ele arrumou uns contatos em Sergipe pra gente tentar descobrir de onde saiu esse time do Frei Paulistano. Foi campeão sergipano, ganhou do Itabaiana de 2-1 e de 3-1 e ganhou o título inédito.
Você tem a manha de onde que surgiu o nome do time?
É da cidade de Frei Paulista.
Não, é Frei Paulo.
Frei Paulo, né? Era isso.
Quem nasce em Frei Paulo é Frei Paulistano, que é o gentil da cidade.
O time foi fundado em 2016 e conquistou o campeonato já. Nós vamos investigar esses caras. Seguindo, teve título no Mato Grosso do Sul, o Águia Negra, que esse, não sei se vocês perceberam, mas o fundo nosso hoje é só de hinos de clubes de futebol. E vai chegar o hino do Águia Negra, então quando você achar que você está ouvindo Ivete Sangalo, não é Ivete Sangalo que você está ouvindo. É o hino do Águia Negra.
Eu tô num estado de indignação com esse hino do Águia Negra, que não tá cabendo. Eu quase tirei da playlist. Quase que eu tirei. Eu só não tirei porque senão ia ficar muito pequena a playlist. Porque os hinos de clube são curtos, né? E a gente gosta de falar bastante.
Ele ganhou por 2-1 fora de casa, perdeu no Ninho da Águia de 1-0 e foi campeão pelo gol marcado fora de casa. No Rio Grande do Norte teve treta no final, o título foi com gol aos 47 do segundo tempo, o América venceu por 2-1 o ABC, levantou a taça, a torcida invadiu, teve briga na arquibancada, foi uma loucura. O Mato Grosso, o título ficou com o Cuiabá, venceu por 2-0 e como tinha empatado por 2-2 o jogo de ida contra o Operário Várzea Grandense, garantiu o seu nono título estadual, com um detalhe: em 17 anos de existência, ele ganhou 9 vezes o título, sendo que foram 2 tricampeonatos. Tá bom o processo? O Ceará ficou em segundo lugar no Ceará porque ele perdeu de 1-0 para o Fortaleza de Rogério Ceni, e que ficou com o 42º título cearense.
Não, 42º título estadual. Eles não ganham cearense, não, porque...
É verdade, eles ganham o estadual. O zagueiro que fez o gol do título, eu vi uma postagem muito boa aqui, pegando o barranco nos Vingadores, e os caras botaram lá: se você precisa de um cara para matar o Thanos, tá aqui. E era o cara, o zagueirão lá deles. Outro título também que teve foi o do Gama, que empatou em 2-2 com o Brasiliense, mas como tinha chumbado 3-1 na ida, conquistou o seu título de número 12 lá no Candangão. Na Bahia deu Bahia, como nós tínhamos previsto, só que foi da capital, que venceu por 1-0 de Feira de Santana e conquistou o 48º Baianão de sua história. Em Alagoas, o CSA perdeu de 1-0 do CRB, só porque eu falei que não ia dar para o CRB. E nos pênaltis, o goleiro João Carlos garantiu o título para o Azulão. Salvou a minha língua, porque eu estava queimando mais um. Teve campeonato no Espírito Santo. Rolou o jogo de ida também das finais. E será que já teve o jogo de volta? Fiquei na dúvida agora. Que no jogo de ida da decisão ficou empatado Vitória e Real Noroeste, ficaram em 1-1. Não, ainda vai acontecer, é no sábado, ou seja, amanhã. E teve o título do Atlético campeão no Acre, ao vencer o Galvez nas penalidades. Algum Atlético, aliás, acho que todos os Atléticos estavam ganhando, menos o de Minas. Estaduais, ainda tem estaduais acontecendo pelo Brasil, e a gente vai atualizando enquanto isso acontece. A Copa do Brasil chegou.
Bruno, antes da gente trocar, falar, dar uma notícia regional aqui,
por favor.
E na a sacanagem, enquanto era realizada a final do nosso Ruralzão, a nossa Federação Mineira socou os jogos da última rodada da primeira fase do Ruralzão módulo 2.
Da primeira fase, não frase.
Da primeira fase do Ruralzão do módulo 2. Ou seja, muita gente que poderia ter ido apoiar seus times não foram porque estava assistindo o Cruzeiro e Atlético.
É difícil mexer com essas federações, viu? Pela
noite. Só sabe vender as coisas, né?
Terminou a primeira fase, classificaram para a semifinal Coimbra, o Uberlândia, o Serranense e o Nacional de Muriaé.
Eu achei que ia ser o Nacional de Montevidéu, cara.
Não, detalhe, desses 4 times, 3 são de empresário e 2 já mudaram de endereço algumas vezes. É de empresário Coimbra, o Serranense e o Nacional de Muriaé. E os que trocaram de cidade é o Serranense, que era o antigo Betim, e agora é de Nova Serrana. Sendo certo que esse Betim não tem relação com o Ipatinga, que foi por um tempo Betim.
Que complicação, velho.
E esse Nacional de Muriaé foi aquele que tinha surgido justamente em Nova Serrana.
Primeiro.
Aí tá, vai ter agora semifinais e finais. Coimbra vai enfrentar o Nacional e o Uberlândia vai pegar o Serranense. E a notícia, alegria de um, tristeza de outros. O Tricordiano já estava rebaixado porque não participou do campeonato. E o Democrata de Sete Lagoas conseguiu se safar na última rodada. Ele era o outro que estava caindo para a segunda divisão do Mineiro, que na prática é o nível 3.
Uhum.
Aqui de Minas tem que explicar isso pro pessoal que às vezes não entende essas hierarquias.
Mas é assim no Brasil inteiro.
Basta lembrar que no Paulista tem A1, A2, A3 e segunda divisão.
Você sabe por que tem esse gato aí? Por causa de participação na Copa do Brasil. O time de segunda divisão não pode disputar a Copa do Brasil.
É,
e na maioria dos estados tem uma Copa no final no segundo semestre aí. Tipo Copa São Paulo, Copa Minas Gerais, um negócio desse assim, que dá a vaga para a Copa do Brasil. Aí se um time da segunda divisão ganhar, ele não pode disputar a Copa do Brasil, não sei. É por isso.
Aí o que que acontece? O Democrata de Sete Lagoas, que estava sendo rebaixado junto com o Tricordiano, fez um gol aos 35 do segundo tempo, se safou e no lugar dele caiu o Uberaba.
Que isso, hein? Uberaba e Tricordiano estavam na primeira divisão esse dia mesmo.
Tá.
É. Sendo que o pior de tudo, o Uberaba foi rebaixado pelo Uberlândia.
Nossa, que
no isso. 0x0, no 0x0 entre eles.
Isso aí dá treta, hein?
Mas a cidade maior é Uberlândia mesmo, tá certo.
Só pra constar, lá em São Paulo subiram o Inter de Limeira, que volta depois de décadas sem disputar o campeonato, e subiu também o Santo André, que retorna à elite. E de quebra vai subir o Água Santa, porque como o Red Bull Campinas deixou de existir, juntou com o Bragantino já tinha uma vaga, então deve subir o Água Santa, terceiro colocado. Me pergunta como é que é conhecido o Água Santa.
Eu só sei que o Água Santa goleou o Palmeiras, Donato.
Ele é conhecido como Netuno, e a torcida chama Aqualoco.
Netuno?
É o Netuno deles, Netuno até outro
é
dia.
Netuno é o deus dos mares na mitologia romana, equivalente ao Poseidon, equivalente a Poseidon dos gregos.
Sim. Até outro dia o desenho do Netuno deles era o Aquaman. Só pra vocês ficarem sabendo como é que eles estão sabendo.
Os caras são cult, bicho, não é qualquer um que puxa a figura da mitologia romana.
Ah, mas cá pra nós o Aquaman tá um pouco distante do... Deus dos mares.
Era o que tinha, era o que eles tinham naquele momento para poder ilustrar. Cara. Só para constar, gente, tá rolando hoje a final da Superliga Feminina, o segundo jogo da decisão. O jogo de ida foi disputado no Mineirinho. Para quem não sabe, a final é mineira, entre Praia Clube e Minas. Vocês chegaram a ver o jogo?
Não.
O Minas surrou o Praia Clube nos dois primeiros sets, mas assim, surrou assim de passeio. O negócio, a Fegaray, que é um dos destaques do time de Uberlândia, se lesionou no primeiro set. Na hora que ela desceu no ataque, acabou se machucando e ficou fora da partida. Inclusive está fora também do segundo jogo, porque a lesão parece que é séria. E aí o Minas nadou de braçada no primeiro e no segundo set. Foi 28-26, um set até equilibrado o primeiro. Meio 25-22, assim, só erro de saque mesmo que fazia o Minas perder ponto. E tava tudo encaminhado para um 3-0. Aí o Praia Clube se organizou, parou de errar na defesa e venceu 2-7 por 25-17 e levou pro tie-break. Aí tava tudo indicando que o Praia ia virar o jogo. Aí o Minas meteu 15-6 no tie-break. Fechou o jogo em 3-2 e levou pro jogo que está acontecendo agora lá no Sabiazinho, em Uberlândia. Partida 2 da final da Superliga Feminina. O primeiro set deu Praia Clube, 25-17. E o segundo set está em andamento agora, nós vamos atualizando. E está, deixa eu dar, 17-16 para o Praia Clube. Nós vamos atualizando a medida do podcast. E estamos torcendo para ir pro jogo 3, que aí só semana que vem nós vamos falar sobre isso. A Superliga Masculina também já teve a sua partida de ida da melhor de três, que vale o título inédito, seja ele para o SESI, seja ele para o Taubaté. No primeiro jogo, o Taubaté foi surrado 3-0 pelo SESI, 25-22, 25-22, 25-22. E eu acho que é ridículo que a única coisa que a imprensa falava desse jogo é do desmaio da Jaqueline. Sim. O assunto era o jogo, velho. Eu não sei o que é que dá nesses caras.
Padrão. Enfim. Imprensa brasileira.
É, eu vou caçar a desgraça e os cliques fáceis, mas tudo bem. Mas apostas, quem vocês acham que ganha?
Eu acho que ganha Minas.
Minas e SESI.
É, Minas e SESI. Taubaté não vai aguentar pra isso.
Minas e SESI também. E você, SESI?
Também.
Só porque a gente já votou, né? Facilitou você.
Exatamente.
Copa do Brasil. Até agora a Copa do Brasil vai começar pra valer, que eu não tô aguentando mais esses jogos sem graça que tava rolando. Copa do Brasil chegou na sua quarta fase, nos jogos já estão definidos os que vão se juntar aos pré-classificados, exceto pelo jogo entre Juventude e Vila Nova de Goiás. O jogo de ida no Alfredo Jaconi ficou 0-0, ainda falta o jogo de volta, que vai ser nesse final de semana. Por quê? Por causa da desgraça da Ponte Preta, que foi reclamada aquele jogo com a Aparecidense. O defeito que eles perderam, velho.
Primeira vez que a gente viu um time ser eliminado duas vezes.
Não é a primeira vez não, Rodolfo. Já aconteceu isso aí.
Aí é quando?
A Vitória já foi eliminada duas vezes na Copa do Brasil. Já. Uma situação muito parecida com essa, inclusive.
É verdade, já aconteceu com Vitória. Depois podemos até resgatar essa história.
Pode.
Mas o que eu ia dizer é que o Aparecidense classificou-se, eliminou a Ponte Preta, foi eliminado pelo Bragantino do Pará, que foi eliminado pelo Vila Nova de Goiás, que está enfrentando agora a Juventude.
Que vai ser eliminado pelo Juventude.
Pois é, que eliminou o Botafogo. E o Vila Nova de Goiás quase foi eliminado pela ORT. Ou seja, a URT era para estar agora se classificando para jogar com os outros.
É, olha... Não, se não fosse aquele pé torto dos cobradores de pênaltis da URT, era para ela ter passado.
Era para estar agora a URT caindo no sorteio para pegar o Galo e talvez eliminando o Galo da Copa do Brasil. Você já parou para pensar nisso?
Belo raciocínio lógico.
Não tem jeito não, porque se ficar no mesmo... Ah não, o Atlético não pode ter Libertadores, eu esqueci. Pra ter Libertadores esse ano.
E daqui a pouco nós vamos falar disso, que eu esqueci de pôr na pauta, mas ninguém falou nada, né? Que eu esqueci de citar Libertadores na pauta.
Mas tem,
terminando aqui. Não, eu não pus não, agora que eu vi aqui.
É mesmo.
Mas só pra dar os resultados. O Londrina venceu o Bahia por 2-1, mas como tinha apanhado de 4-0 na ida, o Bora Bahia passou. O Santos, que eu falei que não ia ter a menor chance dele ser eliminado pelo Vasco, quase que conseguiu. Ainda roubaram do Vasco.
Roubaram do Vasco não, tava impedido mesmo.
Ah, tava?
Tava.
Ah, então era uma vez, reclamar do quê?
Aliás, isso é uma coisa que eu não tô dando conta. Porque a segunda semana seguida, já que acontece o mesmo fenômeno, o pessoal reclamar de um gol ilegal, sem validar pela arbitragem. É, foi esse gol do Vasco e o gol do City na semana passada contra o Tottenham. Gente, azar se tá merecendo ou se tá deixando de merecer. O gol foi ilegal, ponto. Não tem que discutir mais nada, acabou, gente.
Pelo amor de Deus. Eu falei, pergunta a torcida do Tottenham que tá lá 50 anos sem passar da... Chegar na semifinal da Champions, você acha justo ou não?
Exatamente. O Corinthians tirou a Chape, tinha perdido de 1-0, ganhou de 2-0.
Conta do chá também.
A conta do chá, mas é o que dá pra fazer com esse time do Corinthians, meu filho. Nem o Mano Menezes conseguiria fazer mudar a mentalidade dele.
Nessa conta do chá aí, no ano passado, deixa cair na final.
Pois é. Só que aí eles pegaram o Mano Bola na frente.
Aí pegou outro time. Um time que entende de jogar na conta do chá.
Eu conflito estratégico.
Não um time que apenas aí consegue jogar na conta do chá.
Não é que a gente consegue, a gente simplesmente inventou quase esse negócio aí. O Santa Cruz devolveu 2-0 do Fluminense, velho, que lástima esse Fluminense. E o Fluminense passou nos pênaltis, velho. Se o Fluminense cai pro Santa Cruz, o Santa Cruz não conseguiu chegar nem na semifinal do campeonato. Não, mentira, na semifinal ele conseguiu. Mas não conseguiu chegar nem na final do Pernambucano. E quase sapecou o Fluminense, mas eu gostei, que eu gosto de ver o Arruda lotado.
Não, ele não chegou na semifinal, não, senhor. Ele caiu lá pro Afogado, foi nas quartas mesmo.
Meu Deus do
mas
céu.
Mas é porque o Santa Cruz tá priorizando a Copa do Nordeste, que é onde ela tá firme e forte.
É, mas mesmo assim, eu acho que eu gostei, eu torci pro Santa Cruz, foi quase.
É.
Enfim, Libertadores, Celinho, eu quero falar com você a respeito de Libertadores daqui a pouco. O pra Cruzeiro, o Rodolfo, o Igralbe, o Cruzeiro ganhou o Deportivo lá de 2-0. O que vocês acharam do jogo? Rapidinho.
Ponto do chave, né?
Eu cheguei num nível que eu não tô mais preocupando com esse tipo de situação. Não sei se é porque o Cruzeiro ainda não perdeu esse ano, alguma coisa assim. Eu não dei a mínima pra esse jogo. Eu fui ver, quando eu abri primeira vez no tempo real, tava 1-0. Aí eu tava no serviço ainda, saí, pensei, ah, o Cruzeiro vai ganhar mesmo. Aí depois, quando eu vi lá, o Sassá fez 2-0.
É, pra começar, já foi 5 horas da tarde, né? Todo mundo trabalhando.
É, 3 horas, 3 e meia da tarde lá.
Lá.
Na Venezuela, pra não ter apagão. causa dos apagões.
E sinceramente, eu achei uma sacanagem fazer o segundo gol, só pra prejudicar o saldo do Lava, que eu tava querendo que eles passassem. O Grêmio que ressuscitou de vez, né?
Pois é, o Grêmio que tava virtualmente eliminado, tá praticamente classificado agora.
Pois é.
Joga pelo empate em casa.
Mas também deu tudo certo pro Grêmio, né, velho?
Uhum.
A Católica conseguiu perder o jogo pro Libertad e perder pro Rosário, que já tava morto também.
Empatou com o Rosário.
Já empatou, né? Mas o Libertad é que era 100% e já não é mais. Perdeu em casa pro Grêmio.
E você sabe que isso muito me preocupa, né? Porque o time também. Do Grêmio é bom. Se esse time ingresso, o time do Grêmio deixou se chegar.
O Grêmio invariavelmente vai ficar como segundo.
Sim.
Ou seja, no sorteio pode ter um Cruzeiro e Grêmio de cara nos oitavos.
Eu acho
que vai acontecer um negócio desse aí. O Cruzeiro vai pegar o Grêmio e o Flamengo nas oitavas de final. Tô vendo isso já.
Qualquer um dos dois eu
Flamengo
tô vindo,
não.
De um lado ou outro.
O Flamengo
calma,
não,
chegamos
o Flamengo,
calma,
o Flamengo,
não.
O Flamengo até viu o que eu postei
espera.
Lá no grupo.
Espera. Você vai esperar que o Flamengo é a cereja do bolo? Desgrama, fica quieto. O Internacional e o River Plate se classificaram, né? O Inter venceu a Alianza no Peru. Aliás, é bonito demais ver aqueles caras do Peru lá com o Guerreiro. É impressionante.
É de latria deles com o Guerreiro, é bonito.
E no jogo que eu citei lá do painel lá da torcida do Palestino, eles perderam de 2-0 pro River. O Inter passou em primeiro, o River em segundo e ainda tem uma rodada para acontecer, mas já tá tudo encaminhado. No grupo do Cruzeiro, o Emelec venceu o Huracán, que lama o Huracán. Oh. Lá na Argentina, e vai disputar a vaga num confronto direto. Não, mentira, não é confronto direto, não. Vai disputar a vaga na última rodada, só que aí vai ser apertado pra eles. Porque eles têm que torcer pro Huracán ganhar do Lara, que eu acho que eles não vão arrancar a ponta aqui no Cruzeiro, não, viu?
É.
Nem se o Cruzeiro mandar os amigos do Sassá pra jogar.
É. Eu tô achando que o Cruzeiro vai meter os reservas e jogar pelo empate, porque...
Mas ele joga pelo empate em todos os jogos. Qual que vai ser?
Ué.
Não, mas joga pelo empate dessa vez, pelo empate mesmo.
Joga por empate em todos os jogos, dá errado e ganha.
amigos do Sassá, rapaz.
O Cruzeiro é péssimo no plano de jogo. Ele joga pra passar e ganha.
Aqui, ó, grupo C, que é o ginete da história aqui, ó. Olímpia empatou com a Universidade Concepción em 3-3. Esse Universidade Concepción, eu quero estudá-lo, que o time tem 10 gols sofridos e 9 gols marcados na competição. E o Godoy, que a gente estava condenando eles até outro dia, eles ganharam um jogo e pularam para segundo lugar e estavam se classificando. Venceram o Sport Cristal por 2-0. Só que na última rodada, o Olímpia é o único classificado com 9 pontos, veja bem. E o Godoy tem 6, o Concepción tem 6 e o Cristal tem 4. O Godoy e a Universidade se enfrentam na última rodada no Malvinas Argentinas. Se der empate, o Godoy garante um segundo lugar com os 7 pontos, mas pode não se classificar, porque se o Cristal venceu o Olímpia no Paraguai, o Cristal vai a 7 pontos e fica com 2 vitórias. Aí vai eliminar o Godoy Cruz. Aí vai ficar...
Mas na Libertadores, times. Vitória primeiro que pede desempate?
Eu
acho que é saldo de gols.
Ah, não. Então aí muda de figura. Se for o saldo de gols, aí o Godoy especifica com empate.
O Sport teria que meter uma tamancada no improvável no Olímpico.
Não vai rolar, tá? Eu tô achando que vai dar a Universidade Concepción nessa brincadeira.
Vou confirmar mesmo. O primeiro critério é saldo de gol, depois mais gol fora, depois disputa depois do caso dos mata-mata, né? Disputa de pênalti.
Então empate da Olímpia, da Godoy Cruz mesmo. O grupo E. Grupo E, Celinho. Cerro Porteño tem 12, Nacional do Uruguai tem 12, o Zamora tem 3, o Atlético tem 3. Ô, Celinho. Por que que vocês conseguiram ficar em último nesse grupo?
Explica. Um fracasso maior, né?
Lanterna alvinegra.
Isso é lindo, céu.
É o que eu comentei, 4 meses sem treinar é muito... cobra a conta, né?
O Galo perdeu do Nacional no Mineirão por 1-0. E o Cerro Porteño perdeu para o Zamora por 2-1. O Zamora encerrou a maior série de derrotas da história da Libertadores. São 17 jogos seguidos perdendo. E o Cerro Porteño perdeu contra a Praga.
Seu Porquê merece uma placa.
Segundo o impedimento, o último time que tinha perdido para o Zamora foi para a final da Libertadores, viu? Nacional querido do Paraguai, olha aí.
Foi calculado.
Pois é.
E era Paraguai
também. E o Atlético foi eliminado na fase de grupos pela terceira vez. E nas três anteriores, nas outras duas, né? Que ele tinha conseguido ser eliminado na fase de grupos. Quem que estava no grupo do Galo?
O Cerro
Porteño. E nós não pensamos nisso. Havia ali um padrão. A gente não conseguia enxergar esse padrão a tempo, Celinho, senão eu tinha te precavido.
Mas uma das eliminações não foi fracasso, não, né? Foi mais um assalto mesmo.
Nenhuma das duas foi fracasso, mas foi um derrota.
É sempre a culpa do juiz, Celinho. Dessa vez foi do juiz também. Se vira, arruma o erro do juiz aí contra o Atlético.
É. Foi 72 e foi a de 81, que é a mais famosona da história. É. Muito bem. Seguindo aqui nos grupos, o grupo F, o Palmeiras e o São Lourenço se classificaram com 10, com 12 e 10 pontos, né? E na última rodada eles vão disputar a liderança num confronto direto em São Paulo, que caso o Palmeiras empate, ele garante a vaga. O Júnior de Barranquilla conseguiu ganhar um jogo e saiu da pior campanha que ele tinha. O grupo G, o Atlético, 9 pontos. O Boca, 8. O Tolima, 5. E o Jorge Wisterman, 5. O Atlético Paranaense foi capaz de perder para o Jorjão. Eu não conheço. Vocês conhecem algum outro time que perdeu para o Jorge Wisterman?
O nome é parecido também.
Ah, que coisa. Como é que é a história do time que não é tão ruim? Não é essa desgraça que todo mundo tá vendo aí? Como é que é? Celinho até saiu. Celinho, volte.
Eu tive que atender a porta aqui, foi mal. O que vocês estão falando?
Nada não, adiante. Vamos adiante.
Melhor você nem escutar, meu irmão.
Atlético e Boca vão jogar na Bomboneira e, em caso de vitória do... Em caso de empate, classifica os dois. É isso que eu queria dizer.
Mas se o Atlético apronta e ganha lá, possibilidade grande do Boca ser eliminado na primeira fase.
Aí o que você acha que vai acontecer? A desgraça do Atlético Paranaense vai fazer o favor de perder pro Boca.
Vai perder pro Boca, o Boca vai passar em segundo e enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. Vamos pegar uma pedreira desgraçada nas oitavas, tô vendo isso.
Se o Atlético Paranaense perder, o Boca vai pro primeiro.
Ah, é?
É, ué.
Então vai empatar o jogo, então vai ser pior.
Reza a lenda que quando o Cruzeiro tá super bem assim, ele pega um time pequeno e costuma perder.
E não necessariamente pequeno, um time que vem aos trancos e barrancos e perde.
Vira o Barcelona das Américas.
Vira esse seu espírito de Once Caldas pra lá.
Grupo D, o time do Flamengo perdeu para o... Da LDU de 2x1. O Peñarol conseguiu perder pro San José de 3x1, meu filho. E agora o jogo lá vai ser os dois com 9 pontos. E o Peñarol só classifica se ele ganhar do Flamengo. Eu quero ver o que esses vão arrumar lá. Rodolfo, meu filho.
Mas vocês viram que logo após o final do jogo do Flamengo, eu coloquei lá no grupo que o Flamengo iniciou seu processo de mais uma eliminação na primeira fase da Libertadores.
É essa hora que os vexames passados começam a pesar.
Ô, bicho, não é por nada não. Eu tô acertando muito desses palpites aleatórios.
Ô, véio,
e agora em 2019.
Velho, se o Flamengo for eliminado na primeira fase. Você ali, pode ficar tranquilo, vai passar o vexame do Atlético, mas assim, de passagem.
Vai ter pior.
Muito.
Vai ter pior. Na verdade, o Galo tá em segundo, né? O do São Paulo foi mais feio.
A barra do Flamengo não, supera, velho.
Você ali, posso falar a pura verdade? Supera. Se a Comebol não tivesse arrumado mais uma confusão, tivesse deixado o Barcelona e o Guayaquil passar, nem na fase de grupo você estava, viu? Sustar você não.
Exato, a gente também tinha rodado.
Eu vou dizer uma coisa.
Porque eu torci pra Comebol eliminar o Barcelona, vocês não têm noção.
A LDU só classificava se ganhasse os dois jogos. Hein? Eu vou te falar a verdade: que ela vai pegar o São José de Oruro em casa na última rodada. Ela vai classificar mais fácil que os outros dois estavam na frente dela.
O Flamengo tem uma única vantagem, né? O Flamengo joga pelo empate. Empate certo.
Só isso, mas é a única.
Porque a turma no Flamengo deve estar cortando prego, não tem condição.
E o pior de tudo, bicho, é que matematicamente falando, o Flamengo tem 88,89% de chance de classificar.
Ou seja, vai cair.
Porque o que acontece? São nove possíveis resultados, nove possíveis combinações envolvendo os dois jogos. Dessas nove combinações, o Flamengo só se ferra com uma, que é perder o jogo e a LDU ganhar.
É aí que acontece.
Porque a LDU joga em casa contra o São José, né? O jogo é lá em
casa. Pois é.
Ainda tem essa aí.
Enfim, com essa desgraça toda, nós vamos para a Europa com o Celim, porque temos campeões na Europa. Manda ver, Celim.
Temos. Não vou começar por eles, né? Pra poder ter uma pequena graça.
Muito bem, gostei disso. Você tá aprendendo.
Começar pelo inglesão, Premier League. Nós tivemos jogo importante nessa semana. Primeiro deles, o jogo que pode resolver o campeonato foi o duelo dos times de Manchester. O City ganhou por 2-0 em Old Trafford e passou o Liverpool agora na classificação. Agora os dois com o mesmo número de jogos. O Liverpool depende agora de um tropeço do City para ser campeão. Verdade que os dois estão merecendo ser campeões nesse torneio. Agora vamos para o que aconteceu essa semana.
Que zica, hein? Já pensou o Liverpool fazer 97 pontos e não ser campeão?
Exatamente. Pode acontecer.
Um abraço para Siroca. Um abraço para Siroca aí.
O Liverpool vai passar a ser a expressão do fecho. Mas vamos lá, na rodada de fim de semana que teve, foi uma vitória também importante do City contra o Tottenham, venceu com o gol do Nicinho e segurou até o final. Enquanto isso, outro jogo importante foi Everton 4, Manchester United 0, isso valendo pela classificação para Champions. Nesse momento o Manchester está fora dos cinco primeiros.
Eles devem estar no arrependimento de ter efetivado o Solskjaer lá.
Depois que efetivou o Solskjaer, o time começou a descer a ladeira.
O cara me conseguiu 10 vitórias seguidas, depois ganha 2 jogos nos últimos 9. Complicado. O Liverpool fez o protocolar, venceu o Cardiff por 2-0, apesar de que passou um aperto nesse jogo. Os gols só foram sair mais pra metade final do segundo tempo.
E pro torcedor do Liverpool, todo jogo com esses times aí é um perigo.
É um perigo, exatamente. Não dá pra garantir nada. O Arsenal aprontou o vexame padrão, perdeu pro Crystal Palace por 3-2 em casa. Isso impacta na participação dele na Champions. Nesse momento tá indo pra Liga Europa apenas.
Mas na Liga Europa vai bem, pô. Se fosse ele, crucificado lá de novo.
É igual se fala pro América, é melhor ficar aí mesmo. É aí que você se dá bem. Agora, nessa rodada desse fim de semana já teve um jogo importante, que é o do Liverpool contra o Huddersfield. O Liverpool fez 5-0 para aumentar o seu saldo de gols aí, né? Caso precise. E agora voltou à liderança. Agora com 91 pontos, um jogo a mais. O City joga no domingo.
Não, e detalhe, o Huddersfield até agora só somou 14 pontos nessa Premier League. Se ele não somar mais pelo menos 3 pontos, ele vai conseguir ter uma campanha pior do que aquela do América de Natal aqui no Brasileirão de 2007. Somou 17 pontos só naquele ano. Ou seja, pois América de Natal maior que o Huddersfield.
Se eu não me engano, saiu o gol mais rápido da história da Champions, não foi?
Premier
League.
Saiu hoje.
Jogo do salto.
Como é que chama? Shenlong? É tipo o nome de dragão que o cara tem?
Por aí.
É Shenlong, o cara é irlandês.
Também é nome de dragão isso pra mim, velho.
Separado, é Shenlong. Tu não só lembra do Shenlong, do dragão do Dragon Ball.
Continua
o pai dele assistiu Dragon Ball.
Foi contra o Brighton, foi? Não, foi contra o Watford. Adiante.
Espanhol também teve 2 rodadas nessa semana. Vou passar rapidamente aqui. Primeiro, o Barcelona venceu o Real Sociedad por 2-1. Enquanto o Atlético de Madrid venceu o Eibar por 1-0, fora de casa. O Espanhol já tá bem encaminhado, porque o Barça venceu os 2 jogos que fez nessas 2 rodadas. Venceu também o Alavés por 2-0. O Atlético de Madrid também venceu o Valencia por 3-2. E com isso, o Barcelona pode levantar a taça. Talvez levante a taça amanhã contra o Levante.
Vai levantar, entendeu? Levante.
É, pois é. Joga amanhã, né, pra decidir o campeonato. Pode ser campeão. Pra isso, a gente botou o hino do Barça também na playlist, apostando que vai ser campeão. Senão, a gente secou.
Precaução.
Exato.
Adiante, Celinho. Vamos rápido.
É, campeonato alemão. O que teve foi... Foi mais uma vitória do Bayern, dessa vez mais apertado contra o Werder Bremen, fez só o protocolar, enquanto o Borussia Dortmund goleou o Freiburg por 4-0. No meio da semana teve Copa da Alemanha, foram decididos os finalistas, o Leipzig passou pelo Hamburgo por 3-1 e o Bayern suou para passar pelo Werder Bremen por 3-2. Jogam a final agora em jogo único também. É, na Itália, a Itália saiu o campeão. Novidade inesperada, inusitada. A Juve levou com 5 rodadas de antecedência. Poderia ter sido 7, mas foram 5. Levou o campeonato italiano com 87 pontos contra 67 do segundo colocado. Com isso, a Juventus faturou o octacampeonato nessa série que acaba de superar a série do Lyon, que era épica. Talvez seja a maior série, não tenho certeza, mas eu acho que é.
Não é não.
A maior série é 14 títulos que um Bate-Borisov da vida aí ganhou desses lugares aí, que só um time.
Só tem um time.
Mas o Celtic Glasgow já deve estar indo para um caminho parecido com isso.
Deve. Enquanto isso, teve Copa da Itália. Essa tá sem muitos times grandes na disputa agora. Foi o segundo jogo da semifinal, ficou Lazio 1-0 em cima do Milan e Atalanta 2-1 em cima da Fiorentina. Final entre Lazio e Atalanta. Olha a Atalanta que você apostava nela chegando não longe.
Tá falando. Pô, a maior sequência de títulos é na Bielorrússia.
Aí, ó.
O Bate-Borisov, olha aí. Estou falando
que é Bate-Borisov.
12 títulos seguidos.
A memória é outra coisa, rapaz.
Cara informado,
mentira, é outra história. Mentira, é 14. É 14. Tem 14.
Falei 14 títulos do Bate-Borisov. Falei.
Então ele ganhou mais a metade dos campeonatos da Bielorrússia, que a Bielorrússia tornou independente em 91.
Odô, quem mais que tem pra ganhar além dele, velho? Adiante,
você Sérgio. Ganhou até pouco?
É, tinha que ganhar todos. Vai, Sérgio.
Apenas passando pelo francês, que não tem lá graça nenhuma, o PSG confirmou o título agora com 84 pontos em 33 jogos.
Aliás, vocês vão escutar aí que hino patético, o hino do PSG.
Do tamanho do time, né?
Pois é. Na Holanda, Celinho.
Aqui, só de curiosidade, o Celtic vem sendo campeão escocês desde a temporada 2011-2012. Ou seja, esse ano eles podem igualar o octacampeonato da Juventus.
Uhum. Voltando. Na Holanda, o Ajax e o PSV Eindhoven têm 80 pontos cada um. O Ajax está liderando porque ele tem 81 gols de saldo e o PSV tem 71, velho.
O Ajax é o ataque mais positivo da Europa nessa temporada.
O PSV fez 95 gols, o Ajax foi lá e fez 111. É, que loucura.
E jogar o campeonato holandês é bom demais, ninguém põe zagueiro naquele campeonato, é proibido pôr zagueiro lá. Tanto que o zagueiro bom, eles vendem tudo do Liverpool lá.
Exatamente, o Van Dijk. O Porto tem 76 pontos e o Benfica 175. O Benfica está conseguindo perder em Portugal também. Parabéns pro Benfica. Mais alguma coisa na Europa, Celinho?
Não, só isso.
Teve Champions feminina na Europa. Aliás, falar em futebol. Aliás, esquecemos do mais importante, o PAOK Salônica.
Ah,
foi campeão grego. Depois de quantos anos, Galvão, que era? 34.
Muitos.
34 anos sem ganhar. Eles venceram o terceiro título grego da história. E vocês vão ver que a gente vai embedar a festa que os camaradas fizeram, porque eles não sabem brincar lá.
E o hino deles está tocando em algum momento aí. Quando vocês escutaram a música grega, é o hino do PAOK Salônica. Não tem perigo de errar. Vocês vão acertar de cara.
Eles vão bater o ouvido e vão saber que é.
Sim.
Mas eu tava falando de Champions. Oi, Rodolfo.
Aqui, ó, só uma outra curiosidade, mas essa sequência de o possível oitavo título do Celtic ainda não é a maior carreira de conquistas seguidas do Celtic. O Celtic ganhou 9 vezes seguidas o campeonato escocês entre 1900 e a temporada 65-66 e 73-74.
E aproveitando, Celinho, esqueci de te responder. Vou deixar para responder na hora que chegar na NBA. Champions feminina. Antes da Champions feminina, só para constar que o Lyon foi campeão francês feminino, nenhuma surpresa. E a Juventus também foi campeã italiana feminina, ou seja, não existe futebol na Itália que a Juventus não vença. A Champions Feminina teve os jogos de ida da semifinal. O Barcelona venceu o Bayern de Munique na Alemanha por 1-0. E o Lyon venceu o Chelsea em casa por 2-1. Agora vai ter o jogo de volta. A partida do estádio de Lyon, que recebeu 22.911 pessoas, foi o maior público da Champions League em uma partida que não era final. Futebol feminino batendo recordes esse ano, um atrás do outro. E aproveitando que a gente está falando de futebol feminino, Brasileirão, sexta rodada, alguns times ainda não julgaram, mas a tabela está: Santos 18 pontos, Flamengo 16, o Flamengo é um dos que não julgou. Não, mentira, o Flamengo julgou, empatou com a Ferroviária na Gávea. Santos 18, Flamengo 16, Corinthians 15, Audax 13, Inter 12, Kinderman 12, Foz Cataratas 9 e Iranduba, que chegou entre os 8 finalmente, 7 pontos. A zona de rebaixamento, Minas e Sesp, São Francisco da Bahia, Ponte Preta, olha que lama Ponte Preta, hein? E o Sport. O Sport tem 0. O Sport perdeu para todo mundo e deve 18 gols porque não marcou nenhum.
Nossa.
É, cara.
Ainda sobre o brasileiro feminino, Brunão, o Cruzeiro e o Atlético estão disputando a Série A2, né? Que é a segunda divisão do campeonato. E me parece que marcaram a última partida da fase de grupos do Cruzeiro para preliminar de Cruzeiro e Emelec pela Libertadores masculina.
Muito bom. Muito bom, eu gosto desse tipo de iniciativa. E aproveitando que a gente está falando de esporte feminino, segundo set encerrado na Superliga, 25-23 por Minas, e o Minas está dando um couro no terceiro set, 21-11. Eu estou ficando preocupado que pode acabar hoje. Adiante, então, vamos passar rapidamente pelos playoffs da NBA, porque está quase tudo resolvido, porque a disparidade está muito grande. O lado leste é lastimável. Não existe nenhum equilíbrio no lado leste da NBA. É uma surra atrás da outra. Os quatro confrontos... Mentira. Os quatro não. Dois confrontos terminaram 4-1. Philadelphia eliminou o Brooklyn e o Toronto Raptors tirou o Orlando, ambos 4-1, e dois ficaram 4-0. Milwaukee Bucks despachou o Detroit e Boston da Massa eliminou o Indiana Pacers. As semifinais do lado oeste, Philadelphia 76ers versus Toronto Raptors e Milwaukee Bucks versus Boston Celtics. Eu estou cravando o clássico Boston e Philadelphia na final do lado leste. Do lado oeste, o Denver Nuggets está empatando a série com o San Antonio Spurs em 3-3 e o Golden State Warriors está vencendo o Los Angeles Clippers por 3-2. Enquanto isso, o Houston Rockets meteu 4-1 no Utah Jazz, espera o vencedor de Warriors e Clippers, e o Portland meteu 4-1 no Oklahoma City Thunder e espera quem vier de Denver e San Antonio Spurs. Depois vocês olham aí, a gente pode embedar a sexta que decidiu o jogo, que classificou o Portland, que foi muito louco, o que o Damon Lillard fez quase do meio da quadra. Os playoffs da NHL também estão acontecendo, e já é igual o Thanos estalou o dedo dele lá com a manopra e resolveu os jogos, que eu fiquei chocado com a rapidez. Eu vou falar só os resultados gerais, tá? O lado leste, o Tampa Bay Lightning tomou 4-0 do Blue Jackets. O Boston Bruins eliminou o Maple Leafs por 4-3. O Washington Capitals perdeu para o Hurricanes por 4-3 também. E o New York Islanders meteu 4-0 no Pittsburgh Penguins. Não me recordo do Penguins tomar um 4-0.
Pois é. Penguins é atual campeão, inclusive.
Pois é. Do lado, o atual campeão não é o Capitals, não?
Não.
Eu acho que é o Capitals.
Não,
mas
é o Golden Knight, é o Golden Knight.
Ah, é o Golden Knight.
Os Penguins ganharam antes, logo antes.
Falar em Golden Knights, do lado oeste, o Golden Knights foi eliminado pelo San Jose Sharks por 4-2. O Colorado Avalanche meteu 4-1 no Flames. O St. Louis Blues, meteu 4-2 no Jets. E o Dallas Stars eliminou o Predators de Nashville. E aí vem o detalhe: todos os campeões de divisão na temporada regular, o Tampa Bay, o Washington, o Nashville e o Calgary, todos foram eliminados. E os quatro times que chegaram com o wild card avançaram. Você vê como é que são as coisas. Terminou aqui a parte dos playoffs americanos. Tem playoffs no NBB. Flamengo meteu 3-0 no Corinthians, está na semifinal e espera Botafogo ou Pinheiros. Está 2-1 para o Pinheiros. O Franca, surpreendentemente, meteu 3-0 no Bauru Basket. E o Mogi meteu 3-0 no basquete cearense. Franca e Mogi, favoritaços ao título, farão a semifinal. Aqui também foi na base da manopla, você estala o dedo e some. Só para constar, o Giovanone, Guilherme Giovanone do Corinthians, se aposentou, um dos maiores jogadores da história recente do basquete brasileiro. Antes de chamar o Esporte Esquisito para encerrar o podcast, Campeonato Brasileiro começa a Série A, B, C e D. Não é só A, B e C que começa.
A Série D começa na semana que vem.
Exatamente. Para não alongar muito, nós vamos falar aqui as apostas com todo o critério que a gente tem para falar quem vai ser o campeão e quem vai ser os quatro rebaixados do campeonato desse ano, né?
Do Bolsonarão.
O Bolsonarão 2019. Celinho falou que o campeão vai ser o Palmeiras e ele vai cair Botafogo, Ceará, CSA e Avaí, certo?
Certo.
Grau. Palmeiras campeão, Ceará, CSA e Avaí, igual Celim, e o Goiás no lugar do Botafogo. Rodolfo, Cruzeiro campeão, CSA, Ceará, Botafogo e Avaí ou Chapecoense. O Ceará e o CSA estão firmes aqui até agora, e o Avaí está na dúvida. Botafogo também. Deixa eu ver quem mais que deixou a... Felipe Bessa apareceu depois de muito tempo, nosso amigo secreto, para falar que o Cruzeiro é campeão, CSA, Avaí e Goiás caem junto com o Clube Atlético Mineiro. Bastante clubista essa votação dele. Na minha humilde opinião, o Grêmio vai ser campeão, CSA, Avaí e Goiás caem e o Botafogo ou o Ceará completam o rebaixamento. Está todo mundo apostando mais ou menos a mesma coisa. Siroca lançou aqui o Cruzeiro campeão, Avaí, Ceará, Fortaleza e Botafogo, e destacou o Botafogo como lanterna. Fortaleza, eu não concordo com ele não, isso é ranço, porque o Rogério Ceni não quis assumir o Galo.
É, Fortaleza, além disso, foi o time que rebaixou a gente, né? Confirmou.
Não, não confirmou não, confirmou contra o Vasco.
Foi
confirmou
o que
moralmente.
É verdade.
Né?
Foi. É, exatamente.
Queda moral.
Muito bem. Forte esquisito pra encerrar.
Antes de passar mais um aniversário que eu descobri, graças ao pessoal do impedimento aqui, o Carlos Bianchi, tetracampeão da Libertadores, tá fazendo 70 anos hoje.
Muito bom, temos que citar ele mesmo. E eu esqueci de falar com você durante a NBA, Celinho. O cara que ganhou mais vezes a NBA foi o Bill Russell do Boston Celtics, 11 vezes.
Nunca mais.
É. Agora sim, Esporte Esquisito.
Esporte Esquisito, sem choradeira. Sem choradeira, porque hoje o Esporte Esquisito é nada mais nada menos do que o campeonato de choro de bebê lá no Japão. Não importa o que você esteja fazendo, tem um japonês de olho puxado fazendo melhor que você, mesmo que o que você esteja fazendo seja inventar um Esporte Esquisito. Porque lá no Japão, até isso os caras inventam melhor que o resto do mundo. É isso mesmo que você está imaginando. Os caras reúnem os neném. Põe os neném pra chorar. Quem chorar melhor ganha. É isso. Na verdade, verdadeira, isso é um festival que tem lá no Japão, um festival tradicional, cultural. É um festival que significa mais ou menos assim, bebês chorões crescem. A tradução mais ou menos literal do nome do festival é isso. Esse festival, ele é pra, obviamente, assim, aqui na cultura deles, assim, um neném que chora, tá saudável, né, tá reagindo aos estímulos pelos quais ele passa, então, né, assim, se o neném tá chorando, teoricamente tá tudo bem com o neném. É o famoso quem não chora não mama, né? Aqui no Brasil a gente tem essa premissa também. Então, pelo menos na cultura japonesa, o neném chorando não é exatamente um mau sinal. Sinal que tá dando tudo certo. Tem que socorrer o neném, mas tá tudo certo com ele. Aí eles reúnem 100 crianças, recém-nascidos ou de até um ano de idade. Esse festival é extremamente concorrido. Pra vocês terem ideia, tem uma loteria para sortear as 100 crianças que vão participar, porque são milhares de inscrições feitas ao longo do ano para poder participar do festival, porque, né, é uma honra para eles, né, botar a criança participando desse festival lá. Não sai exatamente um vencedor, embora as batalhas de choro de neném tenham o seu vencedor, mas não tenha, assim, quem vai ganhando, vai passando até chegar numa final, não. Porque, afinal de contas, né, botar os neném para chorar várias vezes é sacanagem também, né? Não é por tanto também. Então tem só uma rodada de cada vez, só para ver quem que vai chorar primeiro. E é isso mesmo, assim, chegam os dois neném no tatame de sumô, eu não sei como é que chama o local lá onde se dá uma luta de sumô, é isso mesmo, uma luta de sumô. Muitos pais, inclusive, vão caracterizados de lutadores de sumô, carregando as crianças. É uma cena até bizarra, vocês vão ter oportunidade de ver na página que nós vamos embedar aqui, falando a respeito desse festival.
O ringue se chama Dorio.
Dorio, é isso aí. Então, duas crianças carregadas pelos pais no Dorio e os meninos têm que chorar. Quem chorar primeiro ganha. Daí não tem dúvida. Se por acaso os dois neném começarem a chorar ao mesmo tempo, o que chorar mais alto ganha. Essa que é a regra da barra. E se por acaso, apesar dos estímulos ali e tal, nada, não é maldade, ninguém belisca os meninos para eles começarem a chorar. São alguns estímulos que os pais deles fazem para eles começarem a chorar. Se de qualquer jeito eles não começarem a chorar, aí os caras chegam com a máscara de uma careta pro pé dos meninos, pros meninos começarem a chorar.
Nossa, cara.
Assim, ou seja, entrou no Akido lá, como é que chama? Tem lá o Bruno? Do Rio. Entra no Do Rio lá, é bom começar a chorar, senão o trem vai ficar feio pro lado dos meninos.
Mas, assim, já tô pensando aqui na nossa equipe que nós vamos mandar pra disputar esse negócio. Nós vamos pegar a filha de secreto.
A filha de secreto,
ela já tá. Se puder concorrer, assim, ser japonês, a gente leva ela, lança a camisa do galo, a menina, ela vai chorar desesperadamente.
Você tiver um filho, certeza que você vai ficar praticando isso com ele durante o dia.
Se aceitasse o presunto como concorrente ou o tio, eu levava e ganhava esse tempo. O tio chora que é uma maravilha.
Então, esse festival aconteceu no dia 24 de abril, aconteceu 28 de abril, lá numa cidade chamada Asakusa, que chama a cidade. O festival acontece no Senzoji, lá de Asakusa, é um templo budista lá. Na cultura japonesa, além deles acreditarem, né, que obviamente está tudo bem com o neném quando ele chora, né, que a saúde dele está perfeita, segundo a tradição, o choro do neném expulsa os maus espíritos. Os maus espíritos se sentem incomodados com a criança chorando. Então, por isso que eles botam os meninos para chorar lá e tem até competição.
Que é isso, hein?
Pobre.
Então, mais uma cultura. Esporte é cultura, já dizia antigo slogan da TV Cultura. Pessoal, então é isso. Chegamos ao fim aqui de mais um StartCast. Atualizando, está 2-1 para o Minas. Ele venceu o terceiro set 25-14. E o 4-7 está dando praia por 5-3. Semana que vem vocês vão saber quem foi campeão. É igual o João Kleber. Pera. Semana que vem.
Para.
E é isso, quem quiser conversar fiado, principalmente com o Celink, depois que ele foi pro Twitter, a vida dele mudou. @GrauberFM, @BrunoCSSantos, @WikR32 e @OMarceloMar. Também os nossos Brogstar Sports em todas as arrobas, Facebook, Twitter, estão nessas quebradas todas, no Instagram, e acesse brogstarsports.com.br. Se conseguirmos a tempo, o Siroca vai produzir algum conteúdo falando sobre o draft da NFL, mas é que tá difícil, nós temos que pegar ele a laço. Por enquanto não tem dado certo, não. Mas semana que vem nós vamos estar de volta aí com mais campeões que vão sair por aí e com o começo dessa bagaça do Campeonato Brasileiro.
Graças
Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera. Até a próxima.
Celinho, até semana que vem.
Até a próxima.
Grauber, semana que vem estaremos de volta.
Estaremos aqui firmes e fortes e aguardem. Segunda-feira vai ter seleção da rodada no Facebook do Start Esportes.
Estamos de volta com a seleção da rodada. Talvez esse ano a gente comece a fazer isso também no Stories do Instagram, porque nós estamos modernizando o negócio. Por que não?
Vamos rivalizar com o Fred aí, né?
A gente pode pedir o Fred para votar no aí, ó. Vamos articular. Senhores, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Valeu!
Meu Deus me deu o direito de sempre com você ficar. Vitória, 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 clube de minha devoção. Águia azul sobrevoa meu sonho, minha emoção. Vitória, 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 campeão, sempre, sempre campeão. Suas flores no céu elas moram, e você vive em meu coração. Suas flores no céu elas moram, e você vive em meu coração. Um ano de esplendor, nasceu com força e garra, a águia bicolor. Erguendo esta bandeira, me sinto mais feliz. Torcer por este time foi o que eu sempre quis. Avante, Alvianil, pra mim você é o maior do Brasil. Avante, Alvianil, pra mim você é o maior do Brasil. Vitória, 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 clube de minha devoção. Águia azul sobrevoa meu sonho, minha emoção. Vitória, 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 campeão, sempre, sempre campeão. Suas cores no céu elas moram, e você vive em meu coração. Suas cores no céu elas moram, e você vive em meu coração.